Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Tolstói foi um dos maiores escritores russos e também ele é tido nos estudos filosóficos como um autor proeminente e importante. Este livro é um livro pequeno, não é um dos livros grandes, não, típicos da literatura russa, né? A Morte de Ivan Ilitch. Este é o livro que nós veremos hoje no nosso estudo. E é um livro que a atualidade dele é surpreendente. Ele foi escrito no final dos anos 1800, naquela Rússia czarista, muito diferente, e o Tolstói, que era um homem que alcançava tudo o que a sociedade dos homens poderia proporcionar a um escritor da envergadura dele, que ele sabia dimensionar isso. Tolstói sabia o valor do trabalho dele, da literatura dele, e não ignorava que por muito tempo ele seria uma referência importantíssima para escritores do mundo inteiro, como de fato ele é até hoje. Tolstói, Leon Tolstói, a pintar um dos retratos existenciais mais profundos e dinâmicos que nós raras vezes tivemos a oportunidade de ver na sociedade dos homens. A atualidade desta obra é surpreendente. Eu repito, foi escrita no final dos anos 1800. Vocês leem a obra e a impressão subjetiva é que ele está falando de países como o Brasil, Estados Unidos ou um país europeu neste momento, hoje. É isso que o Leon Tolstói nos coloca. E muito hábil na arte da composição filosófica e literária, ele afasta as lentes para tornar o leitor confortável. Então, nós estamos primeiro acompanhando a hipocrisia, o paradoxo, a contradição e os sonhos de uma sociedade que nós construímos e que nós mantemos. Não me refiro aqui a uma sociedade de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo, nada disso. Essa é a crônica universal. E ele primeiro mostra isso afastando, então ele começa a aproximar essas lentes, a nos envolver com elas. E gradativamente, à medida que a obra se desenvolve, o leitor usualmente vai tendo a impressão de que é com ele esse discurso, de que Ivan Ilitch não é senão alguém que ele vê, às vezes por um reflexo no espelho, às vezes no embaçar do espelho, e às vezes diretamente nos fitando nos olhos, num espelho. Isso escrito por Leon Tolstói, vocês podem imaginar a que ponto e a que se destina também, né, o trabalho dele. Temos aqui a ironia, temos aqui os elementos melancólicos, mas temos, sobretudo, a formidável capacidade desse escritor de conversar com as nossas essências e de nos avisar. Isso, final dos anos 1800. Lá se vão muitos e muitos anos. Em breve, 150 anos desta obra, Leon Tolstói nos dizia: cuidado, vocês estão construindo, nós estamos construindo e alimentando uma sociedade, sabendo das críticas daqueles que nos antecederam, observando os primeiros que vão nos suceder, e temos em condições de melhorar as coisas. Temos condições de conversar com as coisas de outras maneiras. E isso é urgente. Há muitos estudos da obra que vamos ver agora, estudos filosóficos. Então, essa obra é comparada aos melhores textos de Heidegger sobre finitude e morte, aos melhores textos existencialistas sobre angústia. Este texto encontra teses de doutoramento. O que vocês encontram na internet sobre este livro é realmente um oceano de todo tipo de interpretação, de construção, de virou peça de teatro, temas para cinema, representações escolares. Ele é muito estudado, muito trabalhado ainda hoje. Todo o primeiro capítulo, o Tolstói nos mostra que morreu alguém, que é o Ivan Ilitch, né? E começa o primeiro capítulo com o anúncio da morte dele, dos amigos dele, do tribunal, conversando, da família, daquelas coisas. Mas rapidamente, ao ler o primeiro capítulo, nós vemos que esse Ivan Ilitch era simplesmente um personagem social, protocolar, né, que fazia todo o jogo do verniz social, que não era ninguém significativo, e portanto, até ao terminar o primeiro capítulo, nós ficamos com aquela impressão: escuta, por que não é o livro se chama Morte de Ivan Ilitch? Por que alguém assim mereceria um livro e ainda participar do próprio título disso? De fato. Ao terminar o primeiro capítulo, eu acho que muitos, se não conhecessem quem escreve, que é o Tolstói, já deixaria a obra e não leria o restante. Só que o Tolstói faz é notável, notável. Esse primeiro capítulo mostra que muito da nossa soberba, da nossa vaidade, das nossas luxúrias, das nossas pretensões mesquinhas, tudo isso, na hora do apagar das luzes, isso é nada. Ninguém ao nosso redor vai se importar verdadeiramente com isso, sabe? Um ou outro vai chorar aqui e ali, e em seguida já vai deixar de chorar, porque tem muitas coisas a fazer no seu cotidiano. E isso não quer dizer que somos irrelevantes. Quer dizer, na leitura de Tolstói, que nós jogamos um tempo imenso fora. Nós desperdiçamos amores, nós desperdiçamos horizontes, poesia, nós desperdiçamos carinho, nós desperdiçamos alma. Simplesmente por leviandades, por barulho, por luzes que são enganosas. Muitas vezes na vida nós sabemos disso, mas estamos tão amarrados a um estado geral de coisas, que é complicado dizermos: eu não quero mais essa palhaçada toda, que eu vejo muito bem o que é. Sorrisos amarelos, gente falsa, nós incluídos nessa gente falsa, aliás. Então, o primeiro capítulo nos diz isso. Você diz: bom, tá aí, morreu daí? O que que uma pessoa como essa faz qualquer diferença em qualquer lugar? Só contribuiu para aprofundar todos os problemas, os dilemas, tudo panfletagem, perfumaria. Hipocrisia, grande coisa. É essa a impressão que se tem ao final do primeiro capítulo. E não fosse Tolstói o autor dessa obra, muitos não iriam para o segundo em diante. E é a partir do segundo que vai começar a história, propriamente dita. Na primeira, a gente lê, e à medida agora que a história começa, a partir do capítulo 2, nós vamos nos aproximando do Ivan Ilitch, vamos gostando dele. Vamos nos identificando com ele, incomodamente em muitos casos. Vamos promovendo aos poucos uma empatia com o personagem, e aí aquele primeiro capítulo lá atrás começa a doer. Começa a doer, a gente fica incomodado e diz: nossa, tinha que ser escrito de outra forma. Lá ele parece uma criatura que devemos muito pouco, e agora não. Nossa, eu estou quase chorando que esse homem vai morrer, eu não quero que ele morra. E ainda assim, Tolstói nos guarda mais elementos a considerar. Ele começa escrevendo então a partir do capítulo 2: a história da vida de Ivan Ilitch foi uma das mais simples, das mais comuns e, portanto, das mais terríveis. Era membro do Tribunal de Justiça e morreu aos 45 anos. Filho de um oficial, cuja carreira em Petersburgo, lembram que era a capital dele, né? Em vários ministérios e departamentos, era daquelas que conduzem as pessoas a postos dos quais, em razão do seu longo tempo de serviço e da posição alcançada, não podem ser demitidas. embora seja óbvio que não possuem o menor talento para qualquer tarefa útil. Pessoas para as quais cargos são especialmente criados, os quais, embora fictícios, pagam salários que nada têm de fictícios, e dos quais eles continuam vivendo o resto da vida. Esse é um dos dramas da sociedade russa, da sociedade soviética, da sociedade de agora, de hoje, de 2021. É muito isso na Rússia de hoje, como foi na União Soviética, como mesmo agora nesses problemas que russos e ucranianos estão tendo, e aliás, que pede muito cuidado e prudência, não é? Esses problemas entre eles. Essa questão volta e meia vem à tona. Na Rússia não é tido muito como aqui no Brasil, quando a gente fala de corrupção, cabide de empregos, etc. Tal. Lá eles veem isso com um certo humor e melancolia, mas não como uma resignação. Eles assumem que isso existe lá, não gostam disso e acham, além de uma palhaçada, não é? Eles acham que é também um modo de constituição de uma sociedade. É bem diferente esse mecanismo. Então, quando Tolstói coloca isso aqui, não é como a nossa leitura latino-americana dessa mesma questão. Ele está dizendo que lá existem sim, empregos e montanhas, e houve um tempo que isso quase emperrava toda a máquina pública, e o socialismo não conseguiu debelar isso de jeito nenhum. Aliás, aprofundou em vários aspectos essa máquina de empregos e de cabides de inutilidade, que hoje vários historiadores começam a fazer uma releitura com outras bases. Temos aí textos interessantes sobre isso, sobre o lugar existencial disso que até então se considerava inútil e um fardo para aqueles que trabalham de fato. Não é? Tem outros elementos. Bom, aí ele conta que dos pais, da família de Ivan Ilitch, que ele era o segundo filho, etc, etc, etc. E aí ele faz uma diferenciação. Ele coloca que Ivan Ilitch não era tão frio e formal quanto o irmão mais velho, não era também tão rebelde quanto o irmão mais jovem. Era um simpático meio-termo entre os dois, escreve Tolstói. Um homem inteligente, educado, bem disposto e agradável. Fora educado para o direito, assim como o mais moço, mas este não havia terminado o curso, sendo expulso logo no início. Ivan Ilitch, ao contrário, formara-se muito bem. Como estudante, ele já era exatamente o que viria a ser para o resto da vida, um jovem muito capaz, alegre, sociável, de boa paz, embora rígido no que considerava serem suas obrigações. E ele considerava suas obrigações o que quer que os seus superiores assim considerassem. Bem, o que o Tolstói está fazendo aqui? Ele está nos apresentando um jovem que é aquilo que a sociedade, não apenas czarista, russa da época, mas as que viriam depois, preconizavam como um modelo de juventude. Vocês ouviram? Um garoto agradável, uma pessoa acessível, inteligente, viram como ele descreve o garoto? Educado, muito bem disposto para o trabalho, para a vida, estudante de direito, que era uma das profissões muitíssimo indicadas à época, e um jovem que tinha um futuro todo pela frente, uma vida maravilhosa nessa sociedade, e ajudaria a construir, teria um bom casamento, filhos que seguiriam o trabalho. Tudo muito bem alinhavado, tudo muito bem encaminhado. Bom, que crítica Tolstói pode fazer a isso? O que há de errado quanto a isso? Não há nada, segundo Tolstói. Não há nada. Ah, isso são características. O que Tolstói vai, de fato, observar com tristeza e um ar agudo é o que alguns fazem com essas características que em Ivan Ilitch eram maravilhosas para uma época. Com essas características, ele poderia de fato auxiliar a humanidade, a sociedade dele, família, amigos e outros a um mundo de fato melhor. Trabalhar paradoxos, atenuar problemas, conciliar outros, erradicar alguns e aprofundar outros, porque certos problemas são necessários na caminhada, tudo isso. E é tudo que o Ivan Illich não fez. Como se dá a instrumentalização de um jovem? Veja, ele poderia colocar um jovem aqui, como ele fez em outros lugares, em outros textos, muito distante de tudo isso. Poderia ter mostrado um garoto todo revoltado contra a sociedade, que não consegue seu lugar ao sol. Ou poderia ter mostrado uma mente privilegiada que facilmente consegue o que bem entende. Não. Ele nos traz uma pessoa que a sociedade recebe com um sorriso. Que uma sociedade recebe com... Para você, as portas vão estar abertas. Então venha caminhar, vamos ver o que vai acontecer. E aí, com o fruto do trabalho, essa pessoa fará sua trajetória. É isso que ele nos coloca. O Tolstói é um autor que, se você negligenciar três linhas, você pode perder o livro todo. Precisa estar atento com o que ele faz nessas construções, ok? Ele era um mestre na arte. Então, com uma pincelada, ele muda os ventos. Não é... Nós estamos diante de um autor usual, estamos diante de um autor de autores. Então, é sempre importante essas observações com cuidado. O Tolstói, mais adiante, alguns parágrafos para frente, ele nos diz que esse garoto, eu não vou ler porque senão nós não teremos tempo para tudo, ele diz que o garoto consegue o diploma dele, que ele ingressa então no serviço público, e recebe um dinheiro do pai, já começa com esse dinheiro, ele vai lá, reforma o guarda-roupa dele, coloca roupas adequadas, que ele sabe que um funcionário público, início de carreira, vai precisar, não é? Ele se despede da escola, dá um jantar para os amigos, ele é uma pessoa querida, uma pessoa benquista, né? E dão presentes a ele, etc. e tal. E então... O texto nos diz: partiu para uma das províncias para assumir o posto de secretário particular e emissário do governador, conseguido com a ajuda de seu pai. Na província, Ivan Illich logo alcançou... Isso conseguiu com a ajuda de seu pai. Nesta Rússia de então, era muito usual, era comum. Você pedia um favor: olha, meu filho se formou, você... trabalha aí, consegue um lugar para ele. Isso era, não era nem tido, ainda que se soubesse que não era o mais indicado, não era propriamente algo desabonador numa sociedade como aquela, e em muitos lugares ainda hoje não é. Mas ele então, ainda que não precisasse, isso é um empurrãozinho para que ele siga na sociedade dos homens e faça o que tem que ser feito conforme essa sociedade. Na província, Ivan Illich logo alcançou uma posição tão confortável como aquela de que gozara nos tempos da escola. Cumpria com suas obrigações, avançava na sua carreira e, ao mesmo tempo, levava uma vida social do mais alto padrão. De vez em quando fazia visitas a oficiais, a pequenas aldeias. Comportava-se com igual dignidade tanto com superiores quanto com inferiores e cumprindo cada uma das tarefas de que era incumbido. Com escrupulosa e incorruptível integridade, da qual muitos se orgulhavam. No que dizia respeito a assuntos oficiais, apesar de sua juventude e da queda por diversões frívolas, ele era extremamente reservado, profissional, severo até. Mas em sociedade tornava-se uma pessoa divertida, espirituosa, sempre de bom humor, um cavalheiro. Com o que costumavam dizer o governador e sua esposa, que o consideravam como uma pessoa da família. Na província, teve um caso com uma senhora que se jogou nos braços do jovem e elegante advogado. Só um pouquinho, por favor, preciso parar o gravador. Então ele teve vários envolvimentos, um jovem advogado, promissor, muito querido, muito bem-quisto no seu trabalho, naquela sociedade, muitas meninas, senhoras, moças, gostavam do Ivan e queriam, claro, estar com ele e namorar, muitas desejavam casar com ele. E uma decorrência quase natural de tudo isso é que logo ofereceram a ele um cargo de juiz, juiz magistrado. O que que acontece? Ele aceita, claro. E o texto continua: apesar do fato de o posto ser em outra província e obrigá-lo a abrir mão das relações que havia feito ali, fazer novas amizades em outro lugar, os amigos que foram se despedir tiraram uma fotografia e deram-lhe de presente uma cigarreira prateada. E lá se foi Ivan Ilitch para uma nova vida. Lembrem, Tolstói constrói um enredo com base num elemento categorial. Aqui o Ivan Ilitch já se afastava daquilo que de fato ele poderia desenvolver e que levaria sua sociedade, seu tempo para outros rumos. São pequenas coisas que vão amarrando a criatura a uma sociedade e que em breve já não deixam mais que essa criatura faça diferente do que essa sociedade lhe diz para dizer, para fazer. Então ele, por exemplo, ele chegou lá por essas maneiras, ok? Mas ele trabalhou, ele fez por merecer, tinha amizades, etc., fazia um trabalho que ele gostava. O que acontece? Oferecem para ele: olha, você vai ser juiz lá, é uma ascensão, não é? Então, não, como é que ele faz? Amigos, pessoas, coisas que ele gostava, isso fica para trás. Preciso continuar a crescer, preciso me desenvolver. Dentro de um plano de carreira, ser um promotor, ser um procurador é menos em relação a ser um juiz, etc. E sendo muito jovem, tendo um salário muito melhor, vejam como acontecem esses elementos. A sociedade o convida, a sociedade o empurra, o adula, afaga e oferece para ele os prêmios em torno disso e ele vai seguindo esses elementos. Mas não é um jovem sensível, não é um jovem inteligente. Não, ele não poderia, por exemplo, pensar e dizer: olha, eu estou contente aqui com esses amigos. Eu faço um bom trabalho aqui. Eu descobri algumas coisas que eu posso aprimorar. Isso para a sociedade não é interessante. Não para uma pessoa como Ivan Ilitch. Para uma pessoa assim, a sociedade diz: continue. Você vai nos servir, mas de outra maneira, mais poderosa, mais influente, mais profunda. Esse papel que aqui você deixa, temos outros que vão ficar aqui nesse lugar e que vão cumprir bem a sua caricatura social. Isso não é para você. Vá, e ele vai. Não será sempre assim. Ivan Ilitch não é alguém que vai chegar muito além do que ele imagina aqui. Nesse crescimento ele possa ir a um lugar social para ele, e a partir dali os freios são acionados e as portas são fechadas. É quando geralmente muitos desses, como Ivan Ilitch, acordam. Mas esse mecanismo de abrir e fechar, ele é colocado em posições adequadas, de modo que não desfaça a presença dessa pessoa. E nessa situação a pessoa já está muito convencida de que precisa fazer isso e fará, tem contas para pagar, tem uma vida para manter, um padrão existencial, e está amarrada de todo lado, desde da figura social, desde o que vão dizer dela e muitas outras coisas. Aí já não tem mais jeito e a sociedade já não se preocupa mais com ele, se preocupa com os que estão chegando agora, porque esses serão os Ivan Ilitch de amanhã. Então ele continua o texto dizendo: ofereceriam o seu cargo, ele foi. Antes era, vejam como é que ele constrói esse texto. Antes, no passado, era agradável sair da Charmers, a loja paisana, em direção à multidão de peticionários e oficiais sem importância, que aguardavam timidamente uma audiência com o governador. Era agradável olhar para eles e ver com que inveja olhavam para Ivan quando entrava com segurança no escritório particular do governador para com ele tomar um chá, fumar um cigarro. Não havia pouca gente que dependia diretamente de sua boa vontade. Ivan gostava de fazê-los sentir que ali estava ele, um homem que tinha o poder de subjugar, de quem eles dependiam. E ele os tratava de igual para igual. Lembram da música do Cazuza? É parte do meu show? Está aí. Até se tratar de igual para igual era parte já de um show, de uma humildade sincera e fingida, na qual os outros prestavam reverência a ele. Puxa, você é o chegado do governador e é um homem importante e pode abrir caminhos e fechar caminhos, não é? Estava, a essa altura ele já estava até que ponto comprometido como ser humano e como ser social. O texto prossegue: nesta época essas pessoas não eram muitas, mas agora que ele era um magistrado juiz, sentia que todos, sem exceção, até aquele mais importante e autossuficiente, estavam em suas mãos, e que lhe bastava escrever certas palavras em um pedaço de papel timbrado, e esta ou aquela pessoa tão importante e autossuficiente seria trazida à sua presença na condição de acusado ou de testemunha. Ivan Ilitch nunca abusou de sua autoridade, ao contrário, tentava suavizar o peso desta. Mas a consciência deste poder e a possibilidade de amenizar este efeito só aumentavam o fascínio pela posição que ocupava. Quanto ao trabalho em si, isto é, os julgamentos, Ivan Ilitch logo adquiriu a arte de eliminar todas as considerações irrelevantes ao aspecto legal e reduzir até mesmo o caso mais complicado a uma forma pela qual os fundamentos pudessem ser colocados no papel, excluindo completamente sua opinião pessoal. Ao assumir o cargo de magistrado, juiz, na nova cidade, Ivan Ilitch fez novos conhecidos, novas relações, adaptou-se novamente e adaptou-nos ao novo estilo. Mantinha uma digna frieza em relação às autoridades. Selecionava os melhores círculos entre os homens da lei e da nobreza que viviam na cidade, com os quais sua atitude era uma mistura de uma leve crítica em relação ao governo, junto com uma moderada forma de liberalismo e consciência de cidadão. O Tolstói diz que homens como Ivan Ilitch encontram na coreografia da sociedade uma posição e um personagem que eles podem adequar ao modo que de fato eles são, ajustar e fazer algumas arrumações de modo que se saia bem na sociedade. Então Ivan Ilitch passa por alguém que é ao mesmo tempo responsável, crítico, agudo na sua perspicácia, importante, não é alguém que é conivente com as coisas do sistema, mas também não é alguém que vai afrontar a ponto de impedir que as coisas aconteçam conforme elas precisam acontecer, principalmente nos bastidores. Não, ele encontrou uma justa posição entre coisas que, se não é de todo confortável, está muito longe de lhe causar qualquer abalo existencial. Agora ele está pronto para vivenciar tudo aquilo que de fato essa sociedade pode lhe oferecer, conforme ele imaginava lá, quando criança, como segundo filho simpático daquele homem que preparava os filhos para voos como este. Bem, não está tudo bem? Agora ele não vai se realizar, ser feliz e viver uma vida? Segundo Tolstói, agora ele já está contaminado, existencialmente. E daqui para frente, ele não sabe que o preço que ele vai pagar por tudo isso é tão alto, é tão caro, que se ele tivesse discernimento, talvez nunca, lá no início, talvez tivesse mudado tudo. O problema é que muitos não pensaram assim. pelo menos não nos caminhos que Tolstói propõe. E muitos dirão que querem esse lugar de Ivan Ilitch, mesmo sabendo os custos e os problemas e as questões que isso acarretará. Porque acham que entre todos os lugares que uma sociedade tão problemática como a nossa tinha e tem, esse é um bom lugar para se estar. Muito melhor do que provavelmente a imensa e esmagadora maioria durante a vida. E que abrir mão disso em prol de uma verdadeira identidade, uma possível possibilidade, é arriscar muitíssimo. Tolstói, sabendo de tudo isso, coloca algumas ironias aqui, socráticas, maravilhosas, maravilhosas, que só Tolstói realmente faz isso. Como, por exemplo, o jogo. Ele gostava muito de jogar Whist, né? Que é aquele jogo de baralho, de cartas, que a gente joga em duplas. Ele jogava muito bem contra o que o Tolstói. Nossa, ele era um exímio jogador. Um jogo feito lá na classe alta, né? E ele realmente apreciava e era um grande jogador de whist. Bom, ele diz, o Ivan Ilitch acomodava-se outra vez a uma existência bastante agradável nesta nova cidade. A sociedade na qual ele agora circulava e que tinha uma tendência a levantar críticas contra o governador era constituída de uma simpática e afável classe alta. Seu salário era maior e ele começou a jogar whist, o que só fazia aumentar sua satisfação. Depois de alguns anos na nova cidade, Ivan Ilitch conheceu aquela que viria a ser a sua esposa, Praskovya. Praskovya, a garota mais fascinante, inteligente, espirituosa do seu círculo. E entre tantas atividades que praticava para se distrair, Ivan Ilitch começou um leve e divertido flerte. Essa menina adorável, inteligente, espirituosa, que eles brincavam, namoravam, se divertiam muito, parecia para ele algo que simplesmente era para ele, não via como pudesse ser diferente. Não imaginam vocês o que está por vir nesta obra de Tolstói e a crítica que ele faz a esse estado de coisas. O que Ivan Ilitch estava vendo era um espelho. Praskovya nada mais era do que um espelho. Inteligente, espirituosa, divertida, jovial. Ele estava olhando um espelho. Bem, um espelho. Dentro disso tudo que nós vimos desde o início de quem ele se constituía. O que vocês acham que decorre disso? De uma união desta feita? Que, aliás, é o que a sociedade vai mais privilegiar. Para a sociedade, esse tipo de união precisa não apenas ser celebrada, precisa ser propagandeada. Precisa ser invejada, precisa ser copiada, precisa gerar ciúme, precisa gerar intriga. Isso é um dos elementos que mais faz com que milhões busquem, né, dentro dessa sociedade, nunca fora dela, para além dela, a afirmação de seus princípios mais básicos, que vão garantir que ela continue sendo o que é. Querem mais disso? Vou ler para vocês. Praskovya vinha de boa família, não era nada feia e tinha algumas posses. Ivan Ilitch certamente aspirava a um casamento melhor, mas mesmo esse não era um mau arranjo. Ele tinha um bom salário, ao qual a renda dela, esperava ele, viria somar-se. Ela era bem relacionada e uma jovem doce, bonita. Vocês pensam que ele estava apaixonado? Não, o amor há muito tempo já não ocorre em coisas assim. Para Tolstói, o que há em coisas assim é sedução, fetiche, encantamento, não amor. Só que é importante que isso se pareça com o amor tanto quanto possível, na realidade que assuma o lugar do amor, que se diga amor, não é? É importante que esses elementos, então toda essa luz, toda essa pompa, toda essa coisa e aparente reverência para com a sociedade que vinha antes, que é perfeitamente compreensível e tolerado, tudo isso precisa existir. O que acontece? Tolstói escreve. E foi assim que Ivan Ilitch casou-se. A cerimônia em si, o começo da vida conjugal, com todas as atenções, com a nova mobília, a nova louça, as roupas de cama, juntando-se à gravidez de sua esposa, era tudo o que ele podia desejar, de modo que começou realmente a achar que o casamento, longe de atrapalhar seu agradável, solto, despreocupado, mas sempre respeitável modo de vida, aprovado pela sociedade e tido por ele mesmo como natural, acrescentar-lhe até um novo encanto por essas ocasiões. Bom, nesta época, Ivan Ilitch, então, usufrui a vida de casado, pai, família, não é? Ele era um dos modelos do que a sociedade poderia dizer de melhor. Bom, vocês viram, não é? Que ele se sentia seguro, poderoso, com amigos poderosos, do trabalho dele no tribunal, nas relações dele. O que pode fazer com que algo assim não funcione conforme ele imagina? Acontece que, em Tolstói, essa sociedade que até aqui trouxe Ivan Ilitch, ela é completamente falsa. Ela é, na verdade, uma farsa, muito mais do que falsa. E ela precisa fazer todo esse jogo, que é caro, para fazer um jogo como esse que vocês viram até aqui, muitos são sacrificados. E o próprio Ivan Ilitch não se salva nisso tudo. É uma sociedade que devora aquilo mesmo que ela produz, e ela tem interesse em moer com seus dentes impiedosos essas coisas todas. E para que tudo isso funcione a contento, esses disfarces nos devidos lugares precisam estar muito bem arrumados, de modo a não causar suspeitas, não as suspeitas usuais, aquelas que possam realmente convencer as pessoas de que isso é um lixo e que não vale a pena de jeito nenhum e que precisam de outros modelos. O que acontece? Isso não se mantém. Começa a vazar por todo lado. Começa a fraturar, a quebrar por todo lado. E as tentativas de arrumação começam a mostrar cada vez mais para quem está envolvido o quanto isso é ruim e péssimo. Quando essa sociedade tem êxito, ela culpabiliza a própria pessoa, que começa a se encher de culpas, começa a se encher de angústias, ela acha que ela é que fez errado, que ela é que pecou, que ela é que é o grande vândalo em tudo isso. E quando ela consegue isso, excelente. E daí essa pessoa se martiriza, se acaba e some. O problema é quando a pessoa não está bem convencida disso e diz, não, eu sou parte de um problema, sim, me deixei seduzir, sim, fui conivente, sim, mas agora eu não quero mais. Eu sei que eu sou responsável, me culpabilizo por uma parte de tudo isso, mas outra parte não é comigo, não. Vamos trazer essas outras partes para agora conversarmos e arrumarmos de forma que outros de um futuro possam ter outras caminhadas. Será que foi assim com Ivan Ilitch? Vamos ver. Então, Tolstói prossegue. Atenção ao que vem agora. Praskóvia começou a mostrar-se ciumenta com o tempo, a exigir que ele dedicasse toda a sua atenção a ela, colocava defeitos em tudo o que ele fazia, e fazia as mais desagradáveis e constrangedoras cenas. Sim, os senhores acabaram de ouvir muito bem, era a esposa dele, a Praskóvia, aquela que era espirituosa, linda, jovial, inteligente, imitada na sociedade, desejada pelos... Essa? O que aconteceu? Que ela, ao ter um filho, ao casar com ele, começa a mostrar isso. Em Tolstói, uma das explicações é que a sociedade não consegue manter a aparência que ela propõe. Aliás, não é apenas essa fratura que ela tem. Ela tem outras fraturas. Mas nessa parte que ele está trabalhando do texto, as fraturas são essas. Tolstói trabalhou outras coisas. Religião, trabalhou existência fora da sociedade. Ele trabalhou muitos textos. Mas aqui, o modo de fratura usual se dá na própria vida que você vai tendo na sociedade. Por quê? Que motivo teria essa esposa de se comportar assim? Os próprios motivos que a levaram a estar com Ivan Ilitch. Ela não usou de sedução, ela não usou de artimanha, ela não usou de luzes, de conivências para estar e se afirmar. Ela não precisava de nada disso, poderia ter acontecido um amor, eles poderiam ter construído isso em outras bases, não é? Mas não há lugar numa sociedade assim para isso. E agora ela que seduziu e tudo, ela sabe que isso tudo é parte de uma barganha gigante, de uma farsa, que outras mulheres estão com o olho comprido e desejos também para ter, se não a vida que ela tem, pedaços disso, ou a própria vida dela, destituindo-a desse lugar. E pronto, eis as razões de ciúme, de medos, de anseios e outras coisas, de desconfiança. Ora, é uma decorrência natural de quem andou por ali. Vamos adiante. O Tolstói fala: no início, Ivan Ilitch pensava escapar deste ingrato estado das coisas, tomando a mesma atitude desligada que tanto lhe servira anteriormente, tentava ignorar os ataques de mau humor de sua esposa. Continuava a viver de um jeito descompromissado, convidava os amigos para irem jogar cartas em sua casa, tentava ir ao clube e aceitar convites. Mas houve um dia em que sua mulher o atacou tão violentamente e daí em diante passou a atacá-lo continuamente com palavras tão vulgares e cada vez que ele recusava-se a atender suas exigências, claramente determinada a não parar até que ele se rendesse, ou em outras palavras, concordasse em ficar em casa e entediar-se tanto quanto ela. A tal ponto que Ivan Ilitch viu-se derrotado. Não parece haver aqui um paradoxo? Por que ela faria isso? Ela não estava muito preocupada com sedução? Ela não casou com isso? Luzes, pompas e tudo mais? Ela não era aquela que tinha medo do que os outros vão pensar e dizer? Como ela poderia agir assim? Ser hostil diante dos amigos de carteado dele? Entrar com, né, dessa maneira a ponto de envergonhá-lo completamente. Acontece que quando esse jogo de sedução começa a quebrar, a pessoa entra em desespero, ela se sente uma farsa, se sente que vai ser roubada, começa a se sentir desconfiada dos outros. Então um amigo que está jogando lá baralho com o marido dela, esse amigo, na verdade não é amigo coisa nenhuma, tem uma sobrinha que na verdade está de olho em qualquer um deles ali. É uma concorrência, é uma competição, o mundo é uma droga, etc. Olha aí, os nervos ficam à flor da pele e, portanto, não importa, ela faz cena mesmo, porque na cabeça dela ela está protegendo a família e o marido, que não tem nada que ficar jogando carta com os outros, tem que estar prestando atenção nela, etc. Entenderam a mecânica interna disso? E ele, por sua vez, nessa altura já completamente amarrado e refém da sociedade, que lhe dá essa vida, em troca de ele manter a espinha ereta e o papel social tão imaculado quanto possível, não pode reagir de jeito nenhum. Está completamente amarrado e refém. Amarrado ao salário, amarrado à posição social, amarrado a uma série de coisas. Se quiser quebrar isso, ele pode, mas em troca ele perde tudo isso. Foi a escolha do Ivan Ilitch? Manter. Ivan Ilitch, prossegue do Tolstói, pôs-se a procurar os meios de proteção. Sua posição era o aspecto de sua vida que verdadeiramente a impressionara, e ele, então, passou a usar sua posição e as obrigações dela decorrentes em sua luta por independência. Tudo em vão. Começam a nascer filhos, os filhos. Ela tem um monte de problemas desde a amamentação. O Tolstói fala em doenças imaginárias e reais. Acabam perdendo bebês. É uma situação muito triste que começa a acontecer. As coisas começam a entrar numa infelicidade muito profunda. Ele diz: à medida que sua esposa ia ficando mais irritada e exigente, Ivan Ilitch ia transferindo o centro da gravidade de sua existência da família para o tribunal. Tornava-se cada vez mais absorvido por suas atividades oficiais, com uma ambição que jamais tivera. Quando, olha, nem tinha concluído poucos meses de casamento, e o texto diz que Ivan Ilitch já chegou à conclusão de que o casamento era isso mesmo, que a vida dele seria muito complicada e que, portanto, agora ele tinha que se dedicar à magistratura, etc. e tal. Outras crianças começaram a chegar. Cada vez que uma criança que ela engravidava, ela se tornava muito mais exigente com ele, muito pior humorada com relação a ele e à vida. E ele não conseguia mais lidar com isso, a não ser recuando. Praskóvia, culpava o marido por qualquer problema que acontecesse em casa. A maioria das conversas entre marido e mulher, especialmente aquelas que diziam respeito à educação das crianças, remetiam a disputas anteriores, de modo que a qualquer momento uma briga estava prestes a explodir. Bom, o que acontece? O mundo dele começa a quebrar por vários lados. Penso que o fato dele se dedicar ao trabalho dele o salvava de jeito nenhum. Isso é sistêmico. Em Tolstói, esses problemas não são pontuais. Eles não ficam parados quietos num ponto. Eles andam. E, de fato, olhem o que ele escreve algumas páginas depois. A sensação de seu próprio poder, o sentimento de ser capaz de destruir quem quisesse. Lembram isso? Ele colocou lá no início, quando ele se torna juiz, né? E mesmo o status de sua posição que ele saboreava ao fazer sua entrada no tribunal, ou encontrando-se com seus funcionários, o fato de ser bem-sucedido aos olhos, inclusive dos superiores e dos subordinados, e acima de tudo, suas habilidades na resolução dos casos, da qual tinha plena consciência, tudo isso dava-lhe satisfação, como podia demonstrar nas conversas com seus colegas, nos jantares, no jogo. E, no entanto, a vida dele se despedaçava. Ele diz no texto que, passando para frente, que, bom, depois de um tempo, isso se estende 7, 8 anos, ele já tem uma filha com 16, ele tem um filho que está estudando para seguir o trabalho dele na área do direito, e ele encontra muito problema com a esposa para educar essas crianças. Ainda que a educação que ela dá para os filhos é razoável, e esse casamento se estende. Lá se vão 17, 18 anos de casamento, e ele recua, ele evita, declina de muitas propostas que fazem a ele, mesmo para ele ganhar mais espaço, para ele ter mais poder e outras coisas, ele já não tem interesse nisso. Isso tudo, essa situação começa a desgastar muito a vida dele. Um cuidado que se deve ter aqui é de não culpabilizar o casamento por isso. O trabalho de Tolstói aqui não é um trabalho que diz: vejam o que o casamento faz com um homem. Nada disso. Ele escolhe um dos alicerces da sociedade. Em outras obras, ele também mostrava que o trabalho pode fazer esse mesmo problema. Aqui ele mostra a ruína que inicia a partir do casamento. Mas em outros trabalhos ele aponta o trabalho, aponta a religião também, muitas vezes. Quer dizer, há todo um cuidado aqui. Aqui o caminho foi esse que ele escolheu. Aí ele fala que 1880, o ano mais difícil na vida de Ivan Ilitch. Neste ano, ficou evidente, por um lado, que seu salário era insuficiente e, por outro, que havia sido esquecido por todos. Onde está aquele menino risonho, simpático, inteligente, sensível? Onde está aquela pessoa? Desapareceu completamente no texto de Tolstói. Aqui ele mostra um homem maduro, pai de dois filhos adolescentes, que naquela época já eram filhos maduros também. Para aquela sociedade, uma pessoa com 17, 18 anos já era para casar, ter seus filhos, e já não era tratada como criança. Não é uma, era um tempo diferente do nosso. Ele já era um homem a caminho da aposentadoria, os sonhos já começavam a ficar para trás, etc. e tudo mais. Um homem que já não tinha vida, já não tinha sorrisos e se sentia, não se realizou profissionalmente, não se realizou de forma alguma, e olhava para os amigos da magistratura, vários tinham se realizado, feito trabalhos importantes, alguns se tornaram juízes importantes, e ele? Ele se sentia à margem de tudo isso agora. Com os nervos abalados, ele pede uma licença e vai para o campo com a esposa dele, né? Vai passar uns dias longe de tudo isso. E o que acontece quando ele se afasta de tudo isso para respirar é que ele cai numa depressão muito profunda. Segundo Tolstói, insuportável depressão. E decidiu que as coisas não poderiam continuar daquele jeito e que deviam ser tomadas medidas enérgicas. Nessa altura, Tolstói não nos deixa ter qualquer dilema de dubiedade. Quando uma pessoa chega a essa altura, em Tolstói ela está irremediavelmente perdida se ela seguir esse caminho. O caminho que Tolstói vai oferecer é afaste-se de tudo isso. E a chance que ele teve foi ir para o campo. Lá poderia ter comprado uma propriedade, virado agricultor e tentado se reconciliar com sua existência. Não é nada disso. Ele se afasta um tempo e o que ele faz? Ele decide que tem que retomar aquilo e conseguir e alcançar aquilo que já estava desenhado lá no início. Aí não há mais redenção. Tolstói escreve, foi o único objetivo em mente, conseguir um cargo com um salário de 5 mil rublos, não tinha nem mais predileção por qualquer ministério em especial, ou alguma tendência, ou sobre o tipo de trabalho que teria que exercer. Bem, ele vai então, deixa a esposa ali no campo, com os familiares, vai para a cidade grande, e o que acontece? Consegue o emprego sonhado com salário estratosférico, tudo que ele achava que tinha direito. Ele telegrafa então para a esposa e contando as boas novas para elas, eles se reencontram, a vida parece renascer, eles se mudam, compram uma casa maravilhosa, dão reinício a sonhos que estavam na gaveta. Tudo parece maravilhoso na vida dele, as coisas agora vão de vento em popa. Ele traz o cunhado, a esposa juntos, oferece trabalhos e coisas para as pessoas. Tudo parece que vai muito bem, que as coisas ficaram agora para sempre, as infelicidades do passado. Até a esposa dele melhora com ele muito. Puxa, ficam felizes, contentes. Muitas páginas depois, Tolstói escreve, Ivan Ilitch, depois de passar a manhã no tribunal, vinha em casa almoçar e no início ele até que tinha bom humor, conquanto esse bom humor estivesse sempre prestes a ser estragado e exatamente por causa da casa nova, aquela mancha na toalha da mesa ou na forração, a gravata na cortina ou um pouco gasta, tudo o irritava. Tivera tanto trabalho para arrumar tudo que lhe magoava ver qualquer coisa estragada. Mas, de modo geral, a vida de Ivan Ilitch seguia seu curso como ele achava que deveria ser, calmamente, agradavelmente, dentro das normas estabelecidas. Levantava às 9 horas, tomava seu café, lia os jornais, vestia seu uniforme e ia para o tribunal. Só que aqui, meus senhores, os nervos deste homem já estavam em frangalhos. Tudo que ele havia passado, tudo que ele havia vivido, o verniz social era tudo agora que eles tinham. E olha, era convincente, querem ver um trecho? No que se referia ao círculo de amigos do seu marido, Praskovya, assim como sua filha, nada tinham a reclamar. E num acordo tácito, tratavam de livrar-se de amigos e parentes que os vinham bajular em sua sala de visitas, de pratos japoneses nas paredes. Em seguida, estas pessoas mal arrumadas paravam de rodar em volta deles e, em pouco tempo, só aqueles que realmente interessavam eram vistos na residência de Ivan Ilitch. A família gozava de boa saúde. Ivan Ilitch às vezes queixava-se de um gosto estranho na boca e uma sensação desconfortável no lado esquerdo do estômago. Mas ninguém chamaria isso de doença. A questão é que esses sintomas foram piorando. Isso foi cada vez mais sendo acompanhado de dor, uma dor forte, desânimo. Ele se sentia muito irritado, uma irritação que ele não tinha como controlar. E ainda assim eles foram contemporizando tudo isso, né? O que acontece é que com isso, com esse quadro clínico dele, cada vez mais grave, voltaram as brigas com a esposa, com a família, discussões, às vezes diante de pessoas, as coisas não estavam mais nada bem. A própria esposa desejava inclusive que ele morresse, porque sabia que ele morto, ela continuava a receber o salário dele, tudo, teria uma boa vida, coisa que com ele ela já nem sabia mais o que era. Ela se dizia muito infeliz e achava que nem mesmo a morte dela poderia mais aliviar, porque ela se sentia amargurada, com raiva. Depois de uma cena, escreve Tolstói, em que Ivan Ilitch fora especialmente injusto e depois dissera, à guisa de explicação, que sem dúvida estava irritado, mas que isso se devia ao fato de não estar se sentindo bem, sua esposa respondeu que ele estava doente, devia ser tratado, e insistiu que consultasse um médico famoso. Bom, o que acontece nessa consulta médica é realmente deslumbrante. Os espelhos que agora Tolstói espalha por essa sociedade. Porque ele vai encontrar no médico tudo aquilo que ele, como juiz, fazia. Ou seja, não é o Tolstói não diz, olha, só lá na área do direito que a figura do juiz se torna isso que estamos vendo em Ivan Ilitch. Tolstói diz, não, você pode caminhar para outras áreas e você encontrará as mesmas coisas, com outros nomes, rótulos, prêmios. E essas áreas se cambiam, elas se conversam, às vezes de uma maneira amistosa, de tal forma que é possível que uma criatura que vai incomodar essa sociedade, às vezes seja tratada, realocada existencialmente para uma outra. Vou ler um trecho para vocês. Ele procurou então um médico famoso, ele procuraria vários deles, e aí diz assim: houve o habitual período na sala de espera, a atitude importante assumida pelo médico. Ivan conhecia bem aquele ar de dignidade profissional. Ele próprio a adotava no tribunal. Os exames e as perguntas que exigiam respostas e levavam a conclusões óbvias e obviamente desnecessárias, e aquele grave olhar que queria dizer: deixe conosco, nós resolvemos as coisas aqui, nós sabemos tudo do assunto, podemos resolvê-lo para você, como faríamos, aliás, com qualquer outra pessoa. O procedimento todo era igual ao dos tribunais. Os ares que ele adotava no tribunal em benefício do prisioneiro, o médico adotava agora em relação a ele. O médico disse-lhe que este e aquele sintoma indicavam que isto ou aquilo ia mal com o paciente por dentro, Mas se esse diagnóstico não fosse confirmado pelos exames clínicos, disto ou daquilo, então chegaremos a esta ou aquela conclusão. Se chegarmos a esta ou aquela conclusão, então, e assim por diante, para Ivan Ilitch só importava saber uma coisa: o seu caso era sério ou não era. Mas o médico ignorava essa pergunta, fora de propósito. Do ponto de vista do médico, tratava-se de um detalhe que não merecia ser levado em consideração. O problema realmente era avaliar as probabilidades e decidir entre um rim flutuante ou apendicite. E neste caso, o médico inclinava-se mais a favor do apendicite. Do apêndice, com a ressalva de que a análise da urina poderia indicar uma pista totalmente nova, e então toda a questão teria de ser reavaliada. Tudo isso era, em menor proporção, exatamente o que Ivan Ilitch fizera de modo tão brilhante, mil vezes, ao lidar com as pessoas no tribunal. O médico concluiu tudo brilhantemente, olhando triunfantemente por sobre os óculos para o acusado. A partir da fala do médico, Ivan Illich concluiu que as coisas não estavam bem, mas que para o médico e provavelmente para todas as outras pessoas isso não faria a menor diferença, enquanto que para ele era simplesmente terrível. E essa conclusão tão dolorosa, despertando-lhe um grande sentimento de autopiedade e de amargura em relação ao médico, que não se importava nem um pouco com uma questão tão importante. Mas não disse nada. Levantou, colocou o dinheiro da consulta em cima da mesa e falou com um suspiro: "Nós, os doentes, sem dúvida, fazemos muitas vezes perguntas inadequadas. Mas diga-me, de um modo geral, assim por cima, esses sintomas lhe parecem graves ou não?" O médico olhou severamente por cima do monóculo, como se dissesse: "Pedimos ao réu que se atenha a responder o que foi perguntado, ou serei obrigado a fazer com que o retirem da sala." Bem, Ivan Ilitch se depara com uma coisa muito, muito dura, que a sociedade dos homens não costuma avisar enquanto a pessoa está trabalhando duramente para a construção e manutenção de determinados sintomas. O estado dele se agravava cada vez mais e ele tinha que recorrer cada vez mais, e sabia a dependência que ele tinha dos médicos. Enquanto isso, as coisas se agravavam, e considerem o que era um problema de apêndice naquela. Hoje, você vai a um ambulatório, é feita uma cirurgia, vesícula, apêndice, não é? Com laser, são furinhos que são feitos ali. Não há mais abertura de abdômen nem nada, a pessoa vai para casa, fica, aliás, fica algumas horas ali e pode ir para casa caminhando. Não há. É muito diferente o que é feito hoje, mas isso custava vidas, era gravíssimo. Lembram o drama que foi já no século passado? Rodolfo Valentino morreu disso, né? E muitos outros, realmente matou muita gente. E o que esse poderoso personagem social agora estava vendo? Um profissional de outra área agir da mesma maneira, de uma maneira que lhe lembrava muito a ação como ele agia. E provavelmente muitos médicos que estiveram no tribunal dele também viram que o juiz agia com eles, médicos, como eles, médicos, agiam com muitos outros em seus consultórios. E aí nós podemos falar também em outros personagens. Por exemplo, o terapeuta. Vocês trabalham em consultório e sabem o impacto que é quando uma pessoa nos coloca às vezes: "Doutor, eu estou perdendo o juízo, eu estou ficando louco ou louca, é isso que está me acontecendo." E vocês já viram os cuidados e a responsabilidade que pesa sobre nós diante de questões como estas. Às vezes, não é nem a nossa resposta, é um levantar de sobrancelha. Diz para a pessoa: esse doutor acha que eu estou perdendo o juízo. E o que era para ser um diagnóstico, um prognóstico ou algo dessa natureza, às vezes é uma sentença. A pessoa desaba a partir dali. E por agendamento, ela passa a simular sintomas e a viver sintomas que podem se tornar, sim, somatizações e outras coisas muito sérias. E assim como na nossa área, um professor universitário que vai decidir se a tese de doutoramento é aceita ou não, e assim como em nossas áreas, um comandante de um avião, não é o capitão de um navio. Vocês sabem que num navio o capitão ele é soberano. Um capitão num navio, um cruzeiro que você vai fazer para a Escandinávia, para ver a linda paisagem escandinava. Se você não se comportar bem, um capitão tem poder de prender a pessoa, dar voz de prisão. Um capitão dentro de um navio, ele tem poderes que só os sacerdotes têm. Ele pode casar uma pessoa, sabiam? E muitas outras coisas. Há muitas áreas na existência humana e Tolstói está nos mostrando uma delas. Nos mostrando esses elementos. Outras áreas têm suas outras questões, não é? O que acontece? O mundo de Ivan Illich começa a desmoronar por vários caminhos. Não que a sociedade dos homens vá se importar com isso. Ela só não pode ficar ruim nessa história. A Ivan Illich vai embora e outro vai assumir seu lugar e a sociedade vai aprender como fechar certos buracos que às vezes alguns Ivan Illichs acabam por romper. Vejam o que acontece. Páginas depois. A atitude de Proskóvia em relação à doença de Ivan Illich, sabem, Proskóvia era a esposa dele, que ela expressava abertamente, insinuava que toda essa doença era culpa dele próprio e só mais um dos tantos aborrecimentos que ele costumava causar a ela, esposa. Ivan Illich percebia que ela deixava escapar isso tudo sem se dar conta, mas nem por isso doía-lhe menos. No tribunal, também Ivan Illich percebeu, ou imaginou perceber, o mesmo tipo de atitude. Certa ocasião, pareceu-lhe que as pessoas o estavam observando com ar curioso, como quem observa alguém que vai muito brevemente deixar seu posto. Depois, de uma hora para outra, seus amigos tentavam brincar por causa de seu estado de nervos, como se aquele pesadelo que vivia dentro dele, atormentando-o, sugando-o incessantemente, fosse o assunto mais excitante do mundo para se fazer graça. Bom, o tempo passou, veio o ano novo, Ivan Illich com a saúde cada vez mais cambaleante, até que ele se dá conta que ele vai morrer. Bem, lembrem, aqui Tolstói nos mostra alguns paralelos e adjacências muito graves. Alguém como Ivan Illich não é concebido socialmente para a morte. A morte de alguém como Ivan Illich deve vir por grande velhice e com grandes feitos. De outra forma, é admissível na forma de um acidente, que será muito lamentado, ou às vezes, como quando houver uma enfermidade, isso precisará ser calamizado. Mas o próprio Ivan Illich não atende este preceito de morte, e vejam que o livro não traz transcendência. A transcendência que pode existir em alguém como Ivan Illich é a propagação de seus feitos num elemento completamente horizontal, terreno. Não tem nada além disso. O que acontece agora, quando ele finalmente se dá conta da finitude e da morte dele? Vejam, não existirei mais, e então o que virá? Não haverá nada. Onde estarei quando não existir mais? Será isso morrer? Não, eu não vou aceitar isso. Levantou-se e tentou acender a vela com as mãos trêmulas. Deixou cair a vela e o castiçal no chão e atirou-se outra vez da cama. De que adianta? De que diferença faz tudo? Perguntava-se, fixando os olhos arregalados na escuridão. Morte, sim, morte. E nenhum deles vai entender, ou quer entender, e não sentem pena nenhuma de mim. Estão até se divertindo. Ele podia ouvir, mesmo com a porta fechada, distante, a cadência de uma música e seu acompanhamento. Eles não se importam. No entanto, eles também vão morrer, são idiotas. A única diferença é que acontecerá um pouquinho mais cedo para mim e um pouquinho mais tarde para eles. É só isso. Mas a vez deles também vai chegar. E agora, porém, estão se divertindo esses insensíveis. A raiva cortava-lhe a respiração. Sentia-se insuportavelmente infeliz. Não pode ser que todos os homens sejam sempre condenados a passar por este horror. E levantou-se. Eu não vou continuar assim. Tenho que me acalmar, pensar em tudo o que aconteceu desde o começo. E começou a refletir. Sim, o começo da minha doença. Dei uma batida de lado, mas ainda estava bem naquele dia. E no dia seguinte, machucou um pouco, depois piorou. Depois fui consultar os médicos, depois veio a depressão, infelicidade, mais médicos. E o tempo todo eu ia me aproximando, sem saber, cada vez mais desse abismo. Comecei a enfraquecer, cada vez mais perto. E agora estou definhando e não há mais luz nos meus olhos. A morte está ao meu lado e eu pensando em apêndice, pensando em como fazer funcionar os intestinos enquanto a morte bate à minha porta. Mas isso será realmente a morte? E então sentiu o terror tomar conta outra vez e respirou com dificuldade. Sentou-se para procurar os fósforos, bateu com o cotovelo na mesa da cabeceira, descontrolou-se, virou a mesa com raiva. Desesperado e sem fôlego, deixou-se cair esperando a morte naquele momento. Bem, com tudo isso, sua esposa ouve lá da sala e vê com as pessoas, vê o que estava acontecendo, abre a porta, ele diz que ele tropeçou, que ele caiu, etc. Mas o fato é que ele estava morrendo. No fundo do coração, sabia que estava indo embora. E longe de acostumar-se com a ideia, simplesmente não conseguia entendê-la. O exemplo de um silogismo que aprendera em lógica, de Kiesewetter, dizia: Caio é um homem, os homens são mortais, logo Caio é mortal. Parecia-lhe que a vida toda, algo assim, era muito lógico e natural, se aplicado ao tal do Caio, mas certamente não era quando aplicado a ele próprio. Que Caio, ser abstrato, fosse mortal, estava absolutamente certo, mas ele não era Caio e nem era um ser abstrato. Meus queridos amigos, daqui até o final do livro, são algumas dezenas de páginas, a literatura realmente é um diálogo de vida e morte. Que ao término fará com que muitos se lembrem do início da obra, mas agora de uma maneira completamente diferente, completamente outra. E ao reler, que foi o que eu fiz, não é a primeira vez que eu tenho contato com essa obra, mas ao reler ali o início do texto, você fica realmente dessa vez tocado, comovido, porque já não é mais o Ivan Illich a história dele. É uma história de nós dentro de uma sociedade. Este livro, A Morte de Ivan Illich, realmente é um dos maiores clássicos da história humana. Um livro instigante, inspirador, uma obra que, sobre vários pontos de vista, nos convida e instiga a trabalhar sobre as questões de hoje. Eu vou